Vamos lá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Paz de Jesus sobre a vida de todos vocês. Vamos começar mais uma conversa do Conheça Sua Bíblia. Êxodo capítulo 7 é o nosso texto de hoje. Vou fazer uma oração, vou ler o texto e a gente começa aqui nossa reflexão. Senhor, nós te damos graças por mais uma segunda-feira, por mais uma oportunidade da gente se reunir. Graças pelo dia que a gente teve e porque até aqui o Senhor nos abençoou e nós sabemos que o Senhor continuará nos abençoando. Obrigado pela presença do Teu Espírito que vive em nós e que opera em nós a partir da Tua Palavra. E o que nós te pedimos é que o Senhor fale ao nosso coração de tal forma que a gente não apenas tenha a impressão de que a nossa mente foi iluminada, mas que a gente tenha também a certeza de que a nossa vida toda foi impactada e transformada pela Tua Palavra. Que quem estiver chegando chegue bem, em paz, que quem estiver nos acompanhando agora na transmissão ou quem vier assistir depois seja também profundamente impactado pelo Senhor e pela Tua Palavra. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, deixa eu ler aqui Êxodo capítulo 7. E aí a gente começa a jornada de hoje. Diz assim, eu vou ler do finalzinho do 6, porque o começo do 7 é uma resposta a uma pergunta que está no final do 6, tá? Então, 6 a partir do 28 diz assim, ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe, eu sou o Senhor, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor, como o faraó me dará ouvidos se não tenho facilidade para falar? O Senhor lhe respondeu, dou-lhe a minha autoridade perante o faraó e seu irmão Arão será o seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir. E embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então, porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com o faraó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, quando o faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara e essas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés, o coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe, o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer-lhe, deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor, nisto você saberá que eu sou o Senhor, com a vara que trago na mão ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés, diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros. E toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Até aí o nosso texto de hoje. Bem, aqui a gente começa então nesse trecho que talvez, se não o mais conhecido, esteja entre os trechos mais conhecidos do Êxodo, porque a gente, ao lado das pragas, né, que eu colocaria assim como top 2 trechos mais conhecidos, a gente tem também os 10 mandamentos, né, que aparecem assim como uma seção muito conhecida do Êxodo. Mas se não é o mais, está entre os 2 trechos mais conhecidos desse livro. E esse trecho começa, para recapitular aqui a fala da semana passada, com a pergunta insistente, teimosa e muito humana de Moisés, que é: mas se eles não acreditarem? A gente fechou semana passada falando disso, né? Sobre como, mesmo diante de tantos sinais e de tantas demonstrações de que Deus estava naquilo, o Moisés ainda assim teme e pergunta: mas eles não vão acreditar? Como é que o faraó vai me dar ouvidos? Eu não sei falar. Ele vai repetindo a sua mesma insegurança para tentar, talvez, dissuadir Deus desse projeto. E aí Deus aqui está respondendo o Moisés com os mesmos argumentos para o Moisés ter a confiança de que ele pode ir, porque Deus está com ele nesse projeto, por mais difícil que seja. E o começo dessa nova fala de Deus para o Moisés é muito interessante, porque Deus começa evocando ali, diante de Moisés, um negócio que às vezes a gente não percebe como ele é fundamental para a vida, para que a gente vá no exercício de qualquer missão. Dizem, e eu acredito, que não há nada que seja tão cobiçado na vida como o poder. Acho que das coisas que a gente cobiça na vida, acho que nenhuma a gente cobiça como a gente cobiça o poder. Então tem muitas coisas que o ser humano almeja. Quando eu falo a gente, eu não estou falando de você especificamente, que você pode pensar: ah, eu não ligo muito para o poder. Não, estou falando do ser humano de forma geral, né? O ser humano, ele é atraído por muitas coisas. O que está no topo dessa pirâmide das coisas que atraem o ser humano é o poder. E às vezes a gente confunde poder com outra coisa, sobretudo essa que aparece aqui no texto. Deus, quando mais uma vez quer encorajar Moisés a ir, Deus diz a Moisés que ele pode ir porque ele está revestido de autoridade. E é engraçado como nesse mundo em que a gente tem a possibilidade de ser revestido de autoridade, a gente ainda não percebeu que a autoridade é muito melhor do que o poder. Porque, vê se você consegue perceber essa distinção aqui que eu quero fazer. Há pessoas que são muito poderosas em virtude do que elas têm nas mãos. A capacidade que elas têm de tomada de decisão, sabe, de apontar a direção, de dizer como vai ser, mas que não necessariamente têm autoridade. Porque autoridade e poder não são necessariamente coisas que caminham de mãos dadas. Então tem gente que tem muito poder porque desfruta de uma posição específica ou de um status específico ou porque detém uma certa realidade assim, de poder aquisitivo, já usei aqui a expressão, certo? Então é gente muito poderosa, mas é gente que pena para tentar exercer alguma autoridade. Porque a autoridade, é claro que as palavras elas têm muitos significados, mas eu estou usando aqui a autoridade no seu significado assim mais positivo e não pejorativo, porque a autoridade também pode ser pensada numa categoria negativa, né, e pejorativa. Autoridade enquanto esse exercício de força e tal. Eu estou pensando na autoridade enquanto esse reconhecimento da superioridade de uma realidade, sabe? Então, só para deixar isso mais claro, por exemplo, quando Jesus terminou o sermão mais conhecido que ele pregou, que é o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, se você olhar lá o finalzinho do Evangelho segundo Mateus capítulo 7, o texto vai dizer que as multidões estavam impressionadas e maravilhadas, porque Jesus falava não como os escribas dos fariseus, mas como quem tinha autoridade. Então é interessante que o Evangelho de Mateus faz uma distinção entre o lugar dos poderosos religiosos, que eram os escribas dos fariseus. Eles eram os poderosos na religião, mas eles eram desprovidos de autoridade. Então, nesse mundo, a gente vai muito em busca de poder, quando, no fundo, acho que o de que a gente precisa é da autoridade que vem de Deus e que legitima, por exemplo, a nossa presença e a nossa atuação em determinados lugares nessa vida. De poder, os egípcios entendiam. Você vai ver aqui no próprio capítulo 7 que eu li, os magos do faraó, eles conseguem, por causa da magia e do poder que eles tinham ali, sabe? Esse era o poder deles, a magia. Eles conseguem reproduzir aquilo que Deus faz através do Moisés. É meio assustador, porque parece que o Moisés tem cartas na manga que ninguém vai ter, né? E aí os camaradas vão lá e reproduzem. Eles não conseguem desfazer, mas eles reproduzem. Eles geram o caos, o que eles não conseguem é trazer de volta a ordem. Essa é uma diferença. Mas o caos eles conseguem gerar. Agora, o Moisés está indo com autoridade. E eu quero só começar assim com essa pincelada aqui de uma reflexão, porque como nós humanos somos muito seduzidos pelo poder, às vezes nós não percebemos que o de que nós precisamos é da autoridade que vem de Deus. É a autoridade que impacta a vida das pessoas. É a autoridade que faz com que a gente, por exemplo, tenha capilaridade com o nosso discurso ou com a nossa presença sem que a gente precise se impor, não é isso? Quem tem autoridade não precisa gritar, pô. Quem tem autoridade não precisa da carteirada, não é isso? Precisa bater pé, bater porta. Quem tem autoridade fala e a autoridade se estabelece, não nesse sentido da força, não. Então Deus está dizendo assim para Moisés: você pode ir, porque eu darei autoridade a você. Você está com a minha autoridade. Você vai em meu nome. E aí aqui, só para não deixar passar uma outra coisa que me ocorre aqui agora, pensando nisso, viver em nome de Jesus, ou caminhar em nome de Jesus, ou falar em nome de Jesus, tem a ver exatamente isso, né? Não é desfrutar do poder de Jesus, é caminhar sob a autoridade de Jesus. Então, quando a gente aprende, por exemplo, a orar em nome de Jesus e a fazer tudo em nome de Jesus, o que a gente está aprendendo é que o Evangelho nos dá a possibilidade de andarmos na autoridade de Jesus. Então, isso é muito mais interessante do que qualquer experiência de poder que a gente tenha para desfrutar. Aí o texto avança de uma forma assim meio difícil de ser entendida. Por quê? Aqui aparece, não pela primeira vez, porque se você está lendo Êxodo desde o início aqui, das nossas conversas, você deve ter visto isso no capítulo 4, se não me falha a memória, talvez no capítulo 5. Aqui começa um discurso que é meio esquisito para a gente. Pensa comigo aqui, eu vou desenhar um arco aqui, narrativo. O povo está oprimido no Egito. Não aguenta mais essa opressão. Deus ouve o clamor desse povo no Egito e diz assim: chega, vou libertar vocês. Deus chama o Moisés e convence o Moisés de que essa libertação vai acontecer. Nada mais natural do que, num estalar de dedos, esse povo sair do cativeiro, né? Pô, nada mais natural, pô. O povo está sofrendo, Deus ouviu o clamor, Deus libertou um cara, convenceu esse cara de que é ele, e agora é só abrir a porta e cantar aí uma música bonita de hino da vitória e sair do Egito, porque chegou a hora. Não é isso? Esse era o desfecho, assim, mais filme da Disney que poderia haver para essa história, né? Só que Deus está, eu já falei isso aqui outras vezes, trabalhando no Moisés e no povo essa percepção de que as caminhadas na vida, ainda que a gente tenha esperança de um destino final que nos seja favorável, elas não necessariamente são fáceis. Então, saber que Deus está com a gente num projeto não significa que esse projeto vai ser um conto de fadas. Então, Deus está preparando Moisés para esses desafios, né? E Deus está falando para Moisés assim: você vai, mas o faraó vai resistir, mas vá, Não volte atrás, continue. Está trabalhando. E aí agora no capítulo 7 tem um negócio que é mais explícito ainda, porque Deus fala assim, ó, eu vou pesar o coração do faraó. E parece estranho nesse arco narrativo, né? Porque se Deus quer libertar o povo, pô, era para Deus amolecer o coração do faraó, né? E não para Deus pesar o coração do faraó. Porque Deus está mandando o Moisés para cumprir um papel que o Moisés sabe que, pelo menos por hora, assim, não vai dar em nada, muitas aspas aqui. E muitas aspas aqui porque a gente precisa ter muito cuidado com essas conclusões precipitadas que a gente tira quando a gente olha para alguns obstáculos e pensa assim, tá vendo, não deu em nada. Eu não sei. Eu acho um pouco leviano da nossa parte a gente olhar para as vezes que a gente bate com a cabeça numa porta que está fechada e volta dessa experiência dizendo, não deu em nada. Eu acho que sempre dá em alguma coisa. Sabe? Eu acho que sempre dá para a gente aprender alguma coisa, tirar alguma coisa. Então essas experiências de portas fechadas e de projetos, pelo menos assim, numa fase, mal sucedidos, elas não devem ser lidas como experiências que não deram em nada. Porque alguma coisa a gente tira dessas experiências. Ó, falar para vocês aqui, das perguntas que eu mais ouço, poucas eu ouço tanto quanto, pastor, você acha que Deus quis que eu passasse por isso, e aí vem a descrição de uma experiência negativa, geralmente, para eu aprender alguma coisa. E eu respeito quem diga assim, ó, eu acho que Deus quis que você passasse por isso para você aprender alguma coisa. Mas eu, particularmente, não acho que Deus queira que a gente passe por tudo que a gente passa de ruim para a gente aprender alguma coisa. O que eu acho é que, de toda e cada coisa, boa e ruim, que a gente passa, a gente pode aprender alguma coisa da parte de Deus. Então, não acho que Deus necessariamente tenha intenção em cada ato. E essa minha leitura, ela não é uma unanimidade, inclusive dentro da nossa tradição protestante presbiteriana. Na verdade, há muitos que leem diferente de mim. Mas eu não acho que haja essa vontade de Deus de que aconteça de um jeito para a gente aprender. Agora, eu acho que a gente sempre pode aprender. Então, eu acho que o Moisés, cada vez que ele vai ao faraó e nada acontece, não é que não deu em nada. Eu acho, inclusive, que alguma coisa acontece. É. Pode não acontecer no faraó, que está lá obstinado. Essa palavra aparece aqui, né? E quando a gente está com o coração obstinado, é mais difícil de coisas acontecerem dentro da gente. Mas quando a gente vai, bate com a cabeça na parede, porque a porta está fechada e volta, mas com o coração amolecido e não obstinado, assim, alguma coisa a gente aprende, sempre aprende. Fato é que Deus está falando aqui, ó, endureci o coração, vou pesar o coração do faraó. Então, eu queria colocar sobre a mesa aqui pelo menos duas possíveis leituras dessa expressão que aparece aqui. A primeira, talvez a mais clássica, sobretudo dentro de uma tradição reformada presbiteriana, que é a seguinte, essa ideia de Deus pesar o coração do faraó ou endurecer o coração do faraó, para muitos, e eu não me oponho a essa leitura, para muitos é a ênfase de que Deus é soberano sobre todas as coisas e faz aquilo que lhe apraz, e de que se ele quiser endurecer o coração do faraó para cumprir um propósito, ele pode endurecer o coração do faraó para cumprir um propósito. Então é essa leitura assim, que a gente mais vê sobre esse texto. Deus endurece o coração do faraó é uma demonstração de que Deus é soberano não apenas sobre o seu próprio povo, mas inclusive sobre o faraó, que poucos capítulos antes disse, esse Deus é quem? Quem é Jeová que eu não conheço? Lembra disso? Há quem diga também, eu falei que eu disse que daria duas leituras, mas eu vou trazer três aqui, que essa fala de que eu vou endurecer o coração do faraó é uma ênfase de que a libertação do povo não vai ser percebida de outra forma que não um ato de Deus mesmo. Ou seja, o povo não saiu porque o faraó quis e disse assim, agora vocês saem. O povo saiu porque esse Deus que o faraó desconhece está mostrando para esse faraó que se ele acha que ele tem força, ele tem mais, o outro, né? Tem uma outra leitura que é menos comum dentro das nossas tradições e que eu não acho que disputa espaço, só lança luz, mas que eu acho que é muito interessante. Ela tem a ver assim com uma compreensão meio de literatura comparada, tá? De tradições religiosas. Eu acho que enriquece, inclusive, a nossa leitura da Bíblia quando a gente permite que a maneira pela qual outros povos vinham ao mundo naquela época ajude a gente a entender alguns dos nossos textos. É. Por que, que eu estou trazendo essa informação? Porque, por exemplo, dentro da mitologia religiosa egípcia dessa época, tinha um livro chamado Livro dos Mortos. E era um livro que registrava, assim, leituras míticas da religiosidade daquele povo e daquela cultura. E dentro daquela religiosidade, havia um mito que dizia que o destino de uma pessoa, depois da sua morte, não estava condicionado nem à sua riqueza, nem ao seu status social. O que você pode olhar aqui e dizer, ah, mas isso é muito óbvio, a gente sabe que o destino de uma pessoa não está condicionado à sua riqueza e ao seu status social. Não, talvez você saiba disso depois de muita elaboração teológica. Mas, assim, nas religiosidades mais primitivas, era muito natural que se pensasse exatamente assim. Inclusive, eu acho que tem resquícios disso até hoje, porque a gente olha para o lugar da miséria e a gente acha que ele tem uma maldição, e a gente olha para o lugar da riqueza e a gente acha que ele tem uma bênção, como se fosse assim, Deus amaldiçoa esse povo miserável e Deus abençoa esse povo rico e próspero, está posto. Há muitas leituras assim ainda hoje, né? Então, isso só mostra como essa leitura primitiva religiosa, ela ainda vige no mundo. Mas tinha esse mito, essa crença, sabe? De que o destino de uma pessoa não era, contrariando a leitura popular, selado pela riqueza ou pelo seu status. O destino de uma pessoa, era o que dizia essa mitologia, era selado pelos atos de justiça de tal pessoa, mesmo que ela fosse uma pessoa muito poderosa. Então, esse mito dizia o seguinte, que quando uma pessoa morria, o coração dessa pessoa era posto numa balança, e o coração dessa pessoa era pesado. Então, de um lado ficava o coração, leia por coração, alma. Isso é uma mitologia, tá, gente? Só pra você entender aqui. Pelo amor de Deus, vou falar isso, pastor, tá esquisito. Não volto mais, não conheço sua Bíblia. Calma. Fica tranquilo. Tá? O coração era posto num lado da balança e do outro lado uma pluma de avestruz. E aí, se o coração pesasse mais do que a pluma de avestruz, era porque esse coração tinha muitos atos de injustiça. Então, esse ser que agora estava ali, pós-morte, tendo seu destino definido, seria condenado porque os seus atos de injustiça tinham pesado, ainda que ele achasse em vida que os seus atos não fossem pesar. E essa era uma mitologia que os egípcios usavam. E eu acho muito interessante, ao lado da ideia de que Deus pesa porque é soberano e quer mostrar que é ele que liberta, eu acho muito interessante que o texto, de alguma forma, se valha de elementos que são próprios daquele povo, sabe? Porque é como se o texto estivesse dizendo assim, olha só que interessante, Faraó, todo-poderoso, o homem mais rico da época, acha que pode fazer o que quiser porque o seu coração não será pesado, né? Pois o coração de todo mundo é pesado nessa vida. Então não existem atos de injustiça que passem incólumes aos olhos do Eterno que pesa o coração de todas as pessoas. Então, essa leitura, ela não é uma leitura para definir para a gente uma perspectiva de salvação. Nós somos cristãos, e só para reafirmar aqui, se nós cremos que nós somos salvos pela graça, isso não é fruto das nossas obras, é dom de Deus mediante a fé. Está vendo como eu sou evangélico? Vocês entenderam? Mas é interessante olhar para esse texto e parece que Moisés está brincando aqui com uma compreensão deles, como que se dizendo assim, a gente passou 400 anos lá, né, acreditando que talvez o faraó nunca fosse sofrer nada, mas ó, Deus pesa o coração de todo mundo, inclusive de quem se acha faraó. Então Deus está aqui pesando o coração do faraó e endurecendo, né, ou seja, está pesando esse coração pelos seus atos de injustiça e o Moisés vai. E aí, quando Moisés vai, um primeiro sinal é dado, porque Moisés vai, faz conforme o Senhor determinou que ele fizesse, e ele tem, então, a primeira manifestação de um sinal que já tinha sido demonstrado um pouco antes. Lá no capítulo 4, quando, diante de Deus, sozinho ali, ele está temendo e tentando resistir. Eu estou falando agora do verso 8 ao verso 13, onde a gente tem essa experiência, assim, milagrosa do cajado, a vara que Arão tem ali na mão, ser lançada no chão e ser transformada numa serpente. Quem está aqui desde o início, lembra que no capítulo 4 isso aconteceu. Né? No capítulo 4, quando Moisés está duvidando de que é para ele ir, Deus fala assim, eu vou te mostrar que você não vai sozinho e que eu estou com você. E aí ele diz, pega esse cajado que você tem na mão, joga no chão, e ele se transforma numa serpente. E aí ele fala, pode pegar pela cauda, lembra disso? Que é meio assim, ó, você vai achar que é perigoso. Lembra que a serpente ela era a representação de uma divindade egípcia. Os faraós, inclusive, na sua indumentária, tinham aqui na fronte assim, a cabeça de uma serpente. E Deus está dizendo lá atrás para Moisés, você vai pegar, assim, você vai dominar isso que você acha que te domina. E Moisés, Arão, no caso aqui agora, vai lá, joga o cajado, ele se transforma numa serpente. Mas os magos do faraó fazem a mesma coisa. Eu acho que nessa hora que a cabeça dá uma bugada, né? Porque se o sinal é para apontar para o fato de que Deus é quem ele diz que é, mas se do outro lado também tem sinal, o que, que a gente faz? É porque, assim, Deus faz, mas o mago do faraó também faz. Então, eu acho que o sinal continua sendo o que o sinal é para ser. O sinal aponta para uma realidade. Mas o sinal não pode ser a única coisa que nós usamos como critério para averiguar se aquela realidade é a realidade última diante da qual a gente vai parar e se prostrar e reverenciar dizendo, é, só pode ser o Senhor. Quer ver um outro texto que me ajuda a falar sobre isso? Também, lá em Mateus, final do Sermão da Montanha, Jesus conta uma história dizendo que num dia de apresentação dos humanos diante de Deus, muitos chegarão dizendo assim, Senhor, em teu nome a gente fez e aconteceu. A gente expulsou demônio, a gente curou enfermo, a gente operou aí uma maravilha em teu nome. Não obstante, é o que diz o texto lá, a fala de Deus para estes é, eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são. Faço ideia. Essa fala é interessante porque ela desloca o nosso olhar do sinal e da maravilha como, assim, o critério para a relação. Então, o sinal aponta para uma coisa. Eu acho, inclusive, que nós aqui, ó, deixa eu fazer uma meia-culpa, nós que somos de tradição histórica e que quase que naturalmente menosprezamos o sinal, e aí por sinal eu estou falando das coisas que são inexplicáveis, tal qual essa que está posta aqui no capítulo 7, se existe um erro que nós cometemos, é o de assim, quase que ignorar a realidade do sinal, como se ele não pudesse acontecer, sabe? Então, assim, se alguém fala de um milagre, a gente já conta, assim, já faz uma cara assim, de desconfiança, de será? Assim, se alguém conta alguma coisa que a gente não consegue apreender com a razão, a gente já torce o nariz, já olha para o lado e fala, ih. Eu acho que a gente devia ter um pouco mais de reverência diante dessas coisas. Bem, essa é a minha opinião, pelo menos, sabe? Acho que a gente, às vezes, se precipita no falar diante daquilo que é desconfortável para a nossa casa, para a nossa tradição e para o nosso lugar. Que eu acho que Deus é maior do que as leituras que a gente faz e os estereótipos que a gente tem a seu respeito. Mas acho também que há outros erros que precisam ser evitados, que é da gente supervalorizar o sinal. Porque se Deus está operando, o faraó também está. A diferença aqui, pelo menos nesse desfecho aqui, do capítulo 7, nessa sessão que eu li, é que nessa história, quando os cajados, né, a vara que está lá com os magos do faraó, também é transformado em serpente, a do Moisés ou do Arão devora as outras duas. E eu acho que é uma dramatização da autoridade sobre a qual Deus tinha falado. É uma encenação da autoridade do um sobre os dois, ou daquele que envia diante daqueles que se apresentam como um obstáculo. Estou especulando aqui, conjecturando, tá? Não sei se porque ele acabou de ouvir, você vai debaixo da minha autoridade, ele foi na confiança de que mesmo diante de dois ele podia enfrentar. Porque eu acho que quando a gente vai debaixo dessa consciência de que a gente está sob a autoridade de Deus, a gente inclusive olha para adversários múltiplos, sendo cada um de nós um só, E a gente diz, eu vou na força do Senhor, não é isso? É impressionante como essa experiência da autoridade de Deus, ela posiciona a gente em lutas e adversidades diante de ou adversários que são muito maiores ou que são muito mais numerosos. Então, olha só, na Bíblia a gente tem muitos exemplos ou muitas histórias de episódios que nos servem muito como episódios para lições para as crianças, mas assim, que eu não sei porque que a gente colocou só na sala das crianças. Muitas histórias de um Davi com Golias, de um Elias contra os profetas de Baal, sabe? Não é isso? De um Gideão, oi? De um Jonas. A gente tem muitas histórias, assim, né? Dessas figuras que tinham tudo para ser intimidadas diante de adversários maiores ou mais numerosos, mas que vão. Muitas histórias. E eu acho isso uma lembrança tão, tão potente para a vida. Porque isso é a consciência de que se a gente está debaixo da autoridade, que a gente reconhece ser autoridade sobre céu e sobre terra, então a gente vai. A gente não vira um super-herói, a gente só vai. A gente não vira super-homem, a gente só vai. A gente avança nessas missões quando a gente olha para alguns adversários que são grandiosos e a gente diz assim, eu estou debaixo de autoridade. E olha só, transformar isso aqui num tom ainda mais pastoral, tá? Como as metáforas aqui são Davi com Golias, Elias e os profetas de Baal, etc., sabe? Talvez a nossa cabeça seja condicionada logo a pensar nesses adversários como forças necessariamente malignas que estão diante da gente. Mas pensa o seguinte, esse adversário pode ser só um desafio que você tem para enfrentar. Isso aqui não é maligno, só é grandioso, entende? Não precisa ser uma coisa que você olha e diz assim, nossa, tem uma cara de demônio. Não, não precisa ser isso. Tem uma cara de força do mal. Não. Quantas vezes a gente olha para algumas coisas que não são malignas, elas só são intimidadoras, não é? E a gente diz assim, como é que eu vou enfrentar esse negócio? E a gente faz uma oração, que nada mais é do que a gente revestir a nossa consciência da autoridade que a gente tem em Cristo Jesus. E a gente vai. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim, pô, eu não sei como é que você consegue falar diante de tanta gente na igreja. Aí a pessoa geralmente conta um exemplo assim, eu tinha que falar lá na minha empresa, dar uma palestra, eu tinha que apresentar uma fala numa reunião, e assim, eu estava tremendo, não estava conseguindo, eu fico olhando ali você falando, mas sabe o que eu fiz? Eu já ouvi esse roteiro assim diversas vezes. Sabe o que eu fiz? Fiz uma oração e fui dar a palestra. Eu falei, é isso, meu amigo, é isso, que coisa maravilhosa, certo? Porque talvez eu tenha facilidade de falar, porque essa é a minha facilidade, mas eu tenho outras coisas que são minha dificuldade, que são facilidade dos outros. Então, talvez eu não tenha que parar diante de falar de um auditório e pensar assim, Senhor, como é que eu vou subir ali? Porque eu gosto, esse negócio me instiga. Quanto mais gente você botar na minha frente para falar, mais eu vou gostar. Mas outras coisas me tremem. E essas outras coisas que são muito grandes para mim, eu vou parar e eu vou falar assim, Senhor, me reveste da tua autoridade que eu preciso fazer isso, em nome de Jesus, amém. Pronto. Então a consciência da autoridade, ela prepara a gente para enfrentar não apenas aquilo que a gente reconhece como mal. A consciência da autoridade prepara a gente para enfrentar aquilo que a gente olha e diz assim, isso é grande demais para mim. E o Moisés está aqui tendo mais uma prova de que ele pode ir porque Deus está com ele. Aí ele vai. Aí tem a primeira praga, que é a praga da transformação do Nilo em sangue. Que inclusive também é a réplica de uma prova lá do capítulo 4, lembra disso? Então o que acontece aqui? Antes de falar da praga em si, deixa eu ler aqui o verso 14, que é o começo da primeira praga, porque o faraó não dá ouvido a Moisés e a Arão. E aí o texto diz aqui o seguinte, disse o Senhor a Moisés, o coração do faraó está obstinado, e ele não quer deixar o povo ir. O coração do faraó está obstinado. E aí a gente pode ler isso aqui de diferentes formas, tá? A gente pode pensar num coração obstinado como um coração endurecido. A gente pode pensar também, eu gosto de pensar dessa outra perspectiva, no coração obstinado como um coração, e coração, leia, barra, que mente, tá? Coração como cerne da vida. paranoico. Eu gosto muito dessa ideia, porque paranoia é uma palavra que a gente usa muito, certo? Para descrever algumas condições, assim. E paranoia é uma palavra importante porque ela pode ajudar a gente a entender o que o evangelho faz com a gente, que é o oposto da paranoia, metanoia. Então, assim, a paranoia é essa obsessão com um ponto que faz com que a gente não consiga ver absolutamente nada. Então, o faraó está olhando para um negócio e ele não consegue ver mais nada. E quando a gente olha para um negócio, presta atenção e vê se isso serve para a sua vida, tá? Quando a gente olha para um negócio e não consegue ver mais nada, ainda que a gente diga para os outros assim, ó, estou muito focado, no fundo, sem saber o que a gente está, é obstinado, desse jeito ruim. Porque focado a gente está quando a gente olha para um negócio e consegue ver o resto. Isso é foco, certo? Então, se eu estou olhando aqui, ó, para a câmera aqui, do pessoal que está acompanhando lá no Instagram, estou olhando para eles e consigo ver todos vocês aqui com visão periférica, eu estou focado aqui. Porque se eu tenho foco, eu tenho visão periférica. Se eu só consigo ver isso daqui e não consigo ver absolutamente nada, não consigo ver essa madeira aqui, não consigo ver a mesa, não consigo ver a Milka que está ali atrás e o Wander, e vocês que estão aqui, até a Ivonete. Se eu não consigo ver, é porque, assim, foco eu não tenho, eu tenho obstinação. Eu estou paranoico com esse ponto aqui, que capturou toda a minha visão. O foco e a visão periférica. Então, ter foco pressupõe ter visão periférica. E às vezes a gente só enxerga um negócio, dizendo assim, estou muito focado nisso, não está nada. Porque a sua vida não é só isso. A nossa vida é muito mais do que isso, que precisa de foco. Então, assim, tem uma coisa que é mais importante no momento? Tá bom, sempre vai ter alguma coisa que é mais importante do que muitas outras no momento. Mas isso justifica você abdicar de todas as outras coisas para se dedicar só àquela? Não. Você tem uma tarefa no seu trabalho que é muito importante? Eu sei, mas você tem sua família para cuidar. Você tem sua saúde para cuidar. Não é isso? Você tem seus relacionamentos para desfrutar. Você tem que jantar, que almoçar. Não adianta você ficar parado diante daquela planilha o dia inteiro achando que assim é só aquilo que você precisa fazer. Você precisa levantar, você precisa ir no banheiro. Tem outras coisas que precisam acontecer. Mas quando o nosso coração está obstinado, a gente não consegue perceber mais nada. E Deus está descrevendo aqui, antes da primeira praga, o faraó como esse sujeito paranoico, obstinado. E aí quando a gente está obstinado, a gente não ouve ninguém. Quando a gente está nesse lugar da paranoia, a gente não consegue ouvir nada nem ninguém. Aí não importa o que fala, alguém precisa sacudir a gente de um jeito. Alguém precisa ser esse instrumento de Deus para dar uma sacudida assim pelo lado de dentro e fazer a gente perceber que, ó, opa, peraí, é metanoia, tem que mudar a cabeça. Então, o faraó está nesse lugar e ele não vai mudar, pelo menos por hora. É, as pragas, já que a gente está aqui antes da primeira praga, lembra disso, ó, as pragas elas são o contraste entre dois modelos. A humildade de um homem de um lado e a soberba de um homem do outro. Então as pragas elas também são, para a gente, a pergunta que tipo de homem a gente quer ser nessa vida. O obstinado orgulhoso, que diz assim, não abro mão, ou o humilde, que se sujeita a uma voz exterior a si, e diz, tudo bem, estou com medo e é desafiador, mas deixa eu ver se eu aprendo alguma coisa. Então o que acontece aqui é, Deus manda o Moisés ir lá para o lugar onde o faraó aparecerá, no Nilo, porque ele vai lá se banhar. E Deus diz, então, a Moisés e a Arão, que quando a sua mão fosse estendida com o cajado sobre as águas do Egito, todas as águas, ou todo o montante de água daquela nação seria transformado em sangue. O que é a transformação do Nilo em sangue? A transformação do Nilo em sangue, pessoal, aqui tem uma disputa, é um duelo de titãs aqui. É uma disputa de deuses. Isso é religiosidade primitiva. É Javé dizendo assim para os egípcios. Vocês acham que Rapi, que era a divindade representada pelo Nilo, é a fonte da vida, né? Pois vocês vão descobrir que eu posso matar a fonte da vida de vocês. O Nilo era a representação da fonte da vida do Egito. Porque de fato era, ué. Era o rio que irrigava a nação. E que, consequentemente, possibilitava que o povo plantasse, colhesse, bebesse, cozinhasse, certo? Então, a primeira praga no Egito, ela é um questionamento da autoridade da fonte da vida. E eu acho isso genial, porque a gente se coloca no lugar de repensar coisas importantes na nossa maneira de ver o mundo, quando aquilo que é na nossa cabeça, a fonte da vida, é questionado. Então, olha só, você é uma pessoa que organizou a sua vida bonitinha aí, direitinho. Mas tem gente para quem a fonte da vida é a riqueza. E aí essa pessoa tem essa divindade destronada. Porque, assim, a bolsa quebrou, a empresa mandou embora, descobriu que o dinheiro que tinha não dava em árvore como achava que dava. Qualquer que seja o motivo, certo? Tomou uma decisão errada, foi roubado. Geralmente o que acontece com essa pessoa? Ela dá uma bugada, não é isso? Ela entra em parafuso, porque aquilo ali era fonte da vida para ela. E por fonte da vida, eu tô assim dizendo aquilo que irriga na matriz, sabe? Então, tem gente para quem uma outra pessoa é a fonte da sua vida, sua razão de ser. Então trata um indivíduo como se fosse assim a base de todas as coisas. As pessoas são muito preciosas, muito mais do que qualquer riqueza. Mas colocar qualquer pessoa no lugar de fonte da vida é sempre muito complicado, não é isso? As pessoas podem ser valiosíssimas, terem para a gente um valor assim inestimável. E todos temos aqui pessoas que têm para a gente valor inestimável. Mas fonte da vida, esse lugar é um lugar muito, assim, muito peculiar, muito singular, né? Quem cabe nesse lugar da fonte da vida? Então, na cabeça dos egípcios, havia uma divindade que cabia. E aí Javé vem e mata a fonte da vida. Como quem diz, vocês têm certeza que é nisso que vocês vão confiar? Só que, para encerrar aqui a minha fala, depois desse sinal ser revertido, não é que vem os magos do faraó e fazem um feitiço e geram esse caos também? Não sei, acho que o texto está apontando a gente para essa conclusão. Sinais são importantes, mas precisa ter alguma coisa maior do que o sinal para fazer a gente perceber que não é porque qualquer coisa, muitas aspas aqui, né? Porque não é todo dia a gente vê um rio se transformar numa poça de sangue, mas não é porque qualquer coisa aconteceu aqui e ali que a gente vai dar toda a credibilidade, todo o crédito. Precisa haver alguma coisa mais que sustenta a nossa percepção de quem, no fundo, é o Deus a quem a gente deve servir. E o texto termina assim: 7 dias se passam depois que o Senhor feriu o Nilo. Aí vem uma segunda praga, meio nojentinha, mais do que a do sangue, mas a gente vai para ela semana que vem. A pergunta é: e agora? E agora? E quando tudo parece que vai bem, tem muita demonstração de poder, sinal inquestionável, mas ainda assim fica uma dúvida na nossa cabeça. Eu acho que esse é o pano de fundo de cada praga, para a nossa leitura prática, sabe? Ó, nessa vida vai ter milagre, vai ter sinal, vai ter intervenção inquestionável de Deus, vai ter fala de Deus para o nosso coração, mas vai ter também muita ilusão de ótica, vai ter muita mimetização do que Deus faz, muita réplica, muita reprodução fake. E se o nosso olhar estiver só no sinal, eu acho que a gente vai se perder e vai continuar seguindo quem a gente não deve seguir nessa vida. Fecho aqui a minha parte e passo para vocês. Posso dar a bênção? Que a graça do Senhor, posso? Sabia, nossa, estou só provocando aqui, ó. Conheço minhas ovelhas, eu sei que um começa. Eu acho que você está certo. Bem, a fala do Norton é esse trecho, mostra muito essa ideia do poder e da autoridade. Deus tem poder e autoridade, o faraó tem poder. Eu até diria, eu concordo, eu estou entendendo o que você está falando, mas eu vou até fazer aqui trazer uma outra leitura complementar à sua. Eu acho até que o faraó tem, a questão é, bem, porque afinal de contas, assim, o faraó é o faraó, né, no Egito, né? Mas eu acho que esse texto está colocando dois modelos da relação de poder e autoridade sobre a mesa. Porque quem acha que a autoridade só se faz valer a partir desse tipo de uso do poder, pode passar a descobrir que a outra forma da gente desfrutar de autoridade que não seja por essa mão assim pesada que se impõe sobre terceiros, sabe, para garantir e tal. Porque, assim, Deus está mostrando para os egípcios, na figura do faraó, que ele é maior do que o faraó. Mas pensa no que Deus está fazendo no coração do Moisés. Deus está ensinando um outro caminho de autoridade para o Moisés, não é? Porque, assim, do lado de lá tem um povo vendo sinais. E aí é o que eles estão acostumados a ver, é inequívoco. Ah, tem muita autoridade aqui, olha esses sinais todos. Mas o Moisés está construindo um bastidor nas conversas dele com Deus. E ele está descobrindo com isso que da parte de Deus a gente pode experimentar autoridade mesmo que a gente ainda não seja poderoso. Porque o Moisés não é parte de um povo poderoso. O Moisés é parte de um povo escravizado. Assim, para todos os efeitos, o Moisés ainda está ali pedindo licença para o faraó. Então ele está entendendo que a autoridade, mesmo que ele seja parte de uma gente escravizada. E eu acho que quando a gente entende o que é autoridade, quando a gente não está no lugar da estrutura do poder, a gente entende a autoridade geralmente pelo método certo, porque ela não tem a ver com essa força que se impõe, ela tem a ver com essa construção de uma credibilidade que vai no coração, né? Que eu olho e digo assim, não estou nesse lugar do domínio, da força, não estou nesse lugar de dizer como as coisas são, inclusive estou aqui insistentemente pedindo para ele deixar o meu povo ir no deserto fazer uma festa. Mas eu já estou começando a entender o que significa autoridade na perspectiva desse outro Deus. Então acho que são dois modelos que estão sendo postos aqui. Cláudio.
Sim, eu vejo essa questão do poder, né, da autoridade, mas é meio como um corporativo.
Por favor.
Essa semana a gente tomou uma decisão ruim, né, de titular uma pessoa com 17 anos. Fui orientado para isso. Então, os donos da empresa tiveram o poder, entre aspas, de dizer, olha, tem que fazer dessa forma, tem que fazer isso. A minha autoridade ali, diante de um time de 20 pessoas, foi tranquilizar todo mundo para que todo mundo tivesse confiança em mim, que ninguém mais seria permitido naquele momento. Eu não sei se é mais ou menos isso.
Ah, eu acho que é um exemplo interessante. De colocando aqui esferas diferentes, a demonstração. E aí aqui nesse caso, olha só como é que é interessante. Essas coisas, elas não necessariamente, a ideia do poder e da autoridade, não necessariamente elas estão num desenho de uma figura de vilão e mocinho, certo? Assim, os donos da empresa que disseram que alguém precisava, que fizeram uso do seu poder para dizer que alguém precisava ser demitido, eles não são necessariamente vilões dessa história. Eles estão só olhando dizendo, precisamos desligar alguém, né? Faz parte. E o Cláudio está numa outra instância, sendo a pessoa que precisa lidar com um grupo de 20, se valendo da sua autoridade, que se for imposta não vai funcionar, mas se é uma autoridade que está construída, vai funcionar, para tranquilizar e pacificar corações, dizendo assim, gente, fiquem tranquilos, isso aqui não é... acontece, não é o que vai acontecer com vocês. Então, assim, são dois lugares aí, né? Eles se valeram, assim, do poder que eles tinham, e de novo, aqui no caso não está um poder no sentido negativo. É isso, a pessoa que tem poder para decidir, ela tem poder para decidir. Agora, se você fizesse uso, vou colocar aqui de forma bem caricata, do poder para tentar tranquilizar os outros, eu sou o chefe, eu quero dizer que ninguém mais vai ser demitido, não sei se isso convenceria tanto. Mas se você falar a partir do lugar da autoridade de um líder, certo? Que caminha com eles e que tem uma voz que eles ouvem e diz assim, Cláudio está falando, então acho que a gente não vai ser demitido mesmo, porque ele falou. Então a gente tem um exercício de autoridade aí, né? Então são...
Ela veio numa situação de redução de custo.
Sim.
Como eu falei, até eu,
sim.
Se
Cláudio, irmãos, é um Moisés com medo de exercer uma missão. Temos um Moisés nessa noite. Todos somos Moisés, tá entendendo? Tem uma missão, mas é desconfortável. Mas eu, pô, não quero falar. E se eles não me ouvirem, é isso? Pô, se eles não me ouvirem, se eles não acreditarem. Percebe como a Bíblia não é só sobre os personagens da Bíblia? A Bíblia é sobre a gente. A gente está nesses lugares aqui, no nosso cotidiano. Por favor.
Eu estava pensando a respeito dos dois pontos que o senhor colocou da leitura, na explanação, essa questão dos sinais, né? Essa questão da ênfase que se dá em algumas doutrinas, em algumas igrejas, né? Essa ênfase que se dá na importância de se observar sinais, né?
Uhum.
Seguir sinais, ou sinais que seguirão, né? E a coisa do entendimento dessa questão do poder também. Porque se dá muita ênfase também nessa necessidade de... Ah, porque se você é convertido, você fala e acontece. E você tem a autoridade de Deus e você vai falar e vai acontecer.
Uhum.
Não é assim, né? É bom que se ensina, assim, amigo, sou
sim.
Porque muitos dos problemas que nós temos hoje de testemunho no mundo, inclusive...
Uhum.
Eu vejo da grande maioria dos evangélicos que têm acesso à mídia, por exemplo, é essa ênfase, não, porque eu tenho autoridade de Deus e o que eu disser vai acontecer.
É, e é perfeita essa fala, queria só fazer também frisar algo aqui, né, da importância da gente ter um olhar balanceado para essa questão dos sinais, pessoal. Pegar dois feitos de Jesus, você vai se lembrar dos evangelhos. Primeiro, teve uma vez que mandaram perguntar para Jesus se ele era o Cristo. E a resposta de Jesus, não sei se você vai se lembrar, foi, ué, veja aí o que está acontecendo, veja os sinais. Ele aponta para os sinais como um testemunho de que ele é o Cristo. Ele não está desqualificando o sinal. Vou pegar o outro lado da moeda, porque eu estou falando da leitura balanceada, como ela é importante, né? Uma vez os discípulos voltaram, eufóricos, da missão, porque eles descobriram que eles expulsavam demônios. E aí Jesus falou para eles, vocês que estão surpresos com isso, deviam se alegrar, na verdade, com o fato do nome de vocês estar escrito no livro da vida. Então não celebrem porque os demônios se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aí a questão é, então a gente olha para o sinal ou a gente ignora o sinal? Ué, a gente olha dando o peso devido ao sinal. Porque na maior parte das vezes na vida, a dificuldade não está em a gente discernir o que é bom ou ruim. Porque nem todas as coisas são tão preto no branco assim. Às vezes a gente erra não porque a gente se dedicou a uma coisa, mas porque a gente se dedicou demasiadamente a uma coisa. Ou a gente se dedicou pouco a uma coisa. Então a gente deu importância demais ou deu importância de menos. Então Jesus está apontando para o sinal como um marco de que ele é o Cristo. Mas está abaixando a bola dos discípulos que estão super eufóricos por causa do sinal que acompanhou a viagem que eles fizeram, dizendo, isso não é a coisa mais importante do mundo. Então a gente encontrar esse balanço, né, esse equilíbrio na vida é fundamental. Diga, minha irmã.
Não, e pensando, né, nessa que a gente viu hoje, do
peso lá.
Do coração tá endurecido, de todos esses sinais também serem retrucados pelos magos e tal. Eu fico pensando se realmente não é de fato a vontade de Deus, mas nesse sentido de gerar perseverança, de trazer alegria em algum momento, já que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem.
Perfeito, eu acho. Vou replicar aqui, numa síntese, a pergunta dela. Não sei se o Filipão que está lá atrás conseguiu ouvir. Não, né? A pergunta é, na suma, considerando textos como Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou quando Tiago encoraja a gente a considerar a tribulação a partir daquilo que ela provoca. Tiago fala disso, Paulo fala disso também, né? Como é que a gente encara, por exemplo, todas essas coisas que acontecem, né? Vontade de Deus para a nossa vida. E, de novo, há leituras diversas dentro das nossas tradições a esse respeito, né? Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, quando a gente define que coisas que acontecem são vontade de Deus de forma tão categórica, eu particularmente acho que a gente sempre tem chance de errar nessas definições, porque as implicações dessas falas, às vezes elas são difíceis de serem sustentadas. As implicações de falas de que Deus quis determinadas coisas, para mim, para a leitura que eu faço da Bíblia, elas são difíceis de serem sustentadas. Se a gente pensar, não nas coisas mais triviais da vida, mas se a gente pensar em tragédias e em malignidades, sabe? E considerar, por exemplo, essas coisas como tendo sido pensadas por Deus, vontade de Deus, eu acho isso complicado. Tão complicado que, por exemplo, teologicamente a gente vai acomodando, dividindo a vontade de Deus em vontade desse tipo, vontade soberana, vontade permissiva, né? As 8 vontades, assim, sabe? Que eu acho que são formas da gente acomodar esse mistério que é a gente lidar com essa realidade. Então, por onde eu prefiro olhar para essas coisas? Eu prefiro olhar para o fato de que aquilo que acontece nesse mundo é um mistério. E explicitamente na Bíblia eu tenho textos que me fazem chegar à conclusão de que há coisas que acontecem como fruto de desígnio de Deus, porque há textos que falam disso explicitamente. Mas há coisas na Bíblia que tiram Deus desse lugar, de uma leitura de que aconteceu porque Deus quis. Há perguntas que Jesus recebeu, exatamente com esse endereçamento, sabe, de que o que, que aconteceu? Eles pecaram? Deus quis? Foi para isso? E Jesus dá respostas desconstruindo esse olhar meio de lógica de causa e efeito. Então, é um grande mistério ler essas coisas. O que eu acho é que a gente pode perceber como há realidades para a gente compreender o mundo. Que há vontade de Deus, eu não tenho a menor dificuldade de sustentar isso. Deus é um ser moral. Então, há vontade de Deus. Agora, eu não consigo olhar para cada acontecimento e dizer assim, ó, isso aqui foi vontade de Deus, ou isso não. Porque também há contingência na vida, né? Então, assim, eu por exemplo, tenho muita dificuldade de descrever muitas coisas como Deus quis, porque são coisas que são absolutamente contingenciais, são coisas da vida, entende? Então eu acho que há coisas que acontecem porque é vontade de Deus nesse sentido de desígnio. Eu acho que há coisas que acontecem por causa da malignidade humana, porque nós também somos agentes nesse mundo, nós não somos puppets nesse mundo, marionetes, nós somos agentes nesse mundo. Então há coisas que acontecem como fruto da nossa malignidade, do exercício da liberdade humana. Há coisas que acontecem como fator contingencial da vida, como doenças. Algumas doenças são provocadas, certo? Você vai chegar num médico que vai olhar, isso aconteceu por causa disso. E aí tem uma relação ali estabelecida que a ciência propôs. Mas tem outras coisas que acontecem não porque alguém provocou alguma coisa, porque são contingenciais, são da vida. Então, eu reconheço essas instâncias, mas eu tenho muita dificuldade de olhar e dizer assim, ó, isso aconteceu nessa instância, isso aconteceu nessa, isso aconteceu nessa. Razão pela qual eu prefiro oferecer o silêncio na maior parte das vezes e fazer a pergunta, o que eu posso tirar daqui? Muito mais do que por que Deus quis que isso acontecesse, entende? É como eu leio, tá? Nem todos lerão dessa forma. Tô sentindo que eu devia dar a benção nessa hora. Mas a Milka levantou a mão antes de eu falar que eu ia dar a benção.
Eu falo da minha visão com relação a isso tudo que se colocou. Assim, a palavra de Deus, ela diz: no mundo tereis aflições. O mundo jaz no maligno. Aqui não é a nossa terra. E tem um outro versículo também, que está em Lamentações, que diz que
porque se quem estão em cima dos seus próprios pecados. Uhum. Então, assim, de fato, tem muita malignidade nessas tragédias, essas coisas todas, mas, assim, na minha percepção, eu acho que é muito mais a mão humana, né? Você falou, a humanidade mesmo, que é muito pecaminosa, desde que o mundo é mundo, né?
Sim.
As coisas terríveis sempre aconteceram, não é de hoje. A gente vê cada coisa nos dias de hoje, que a gente fala assim, meu Deus, como que isso dá? Mas se a gente for olhar para, né, o Velho Testamento, cada coisa terrível que acontecia. Então, assim, desde que o pecado, né,
sim,
entrou, então essas coisas...
Só para frisar, eu concordo, explica parte, não explica tudo, porque às vezes Jesus vai tirar a gente dessa lógica, né? Porque algumas vezes Jesus falou, não pense que foi pecado. O sujeito ele não tem essa enfermidade que ele pecou, porque os discípulos perguntaram quem pecou para que ele nascesse assim. E quando perguntaram dos que tinham morrido por causa da torre que caiu, eles eram mais pecadores? Jesus disse, vocês acham que vocês são mais justos porque eles que sofreram aquele acidente? Olha só que leitura interessante. Jesus tira o acidente desse lugar de uma leitura fatalista de juízo, porque é natural que a gente leia quantas vezes acontecimentos no mundo, as pessoas leem dizendo, ah, mas aquele povo é um povo idólatra, não sei o que, meu amigo. Vamos oferecer o silêncio quando a gente não souber o que responder. Do Rio Grande do Sul, cada acidente que acontece no mundo tem uma leitura teológica de juízo. E é precipitado, porque há coisas que nitidamente estão associadas ao erro, ao pecado, leia como quiser. Há coisas que estão associadas à contingência.
Quando eu digo em relação ao pecado, eu digo até de uma maneira geral. Às vezes os inocentes falam.
Sim, sim. Pecado. Não, eu concordei com sua fala.
Entendeu? Porque às vezes, não, mas quantas crianças.
Não, eu concordo com a sua fala, mas ela explica um pedaço. Sim.
Elas acabam sofrendo, né? Sendo vítimas desse mundo e da maldade.
Por isso que, e aí, sem brincadeiras mesmo, assim, eu acho essas perguntas importantíssimas, mas por isso que eu queria frisar esse ponto, queria fechar frisando esse ponto. Eu acho que a pergunta mais relevante no sentido do que ela gera é o que, que eu tiro daqui e não de onde isso veio. Porque eu acho que a pergunta de onde isso veio, ela tende a gerar mais angústia do que resposta, não é? E a pergunta, o que eu tiro daqui, ela me aponta mais caminhos propositivos para como eu vou responder esse negócio. Mas acho que todo mundo tem direito à pergunta, inclusive, por que isso está acontecendo. Ela é legítima, mas a gente vai lidar mais com o silêncio diante dela. Eu prefiro lidar com o silêncio do que fazer afirmações categóricas dizendo Deus quis, ou A ou B. Vou fechar o olho para orar. Muito obrigado, gente. Senhor, obrigado por esse tempo, por essa noite, por cada pessoa, por cada fala, por cada leitura, por cada contribuição. E obrigado pela autoridade de Jesus que se espalha dentro de nós e que nos reveste para vivermos uma nova vida de anúncio, de testemunho, de proclamação do poder do Evangelho para desfazer o que precisa ser desfeito dentro da gente e reconstruir a nossa vida por uma nova história. Eu quero pedir que o Senhor leve a gente paz e segurança, que o Senhor nos dê a todos uma noite de descanso e amanhã um dia muito abençoado. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, pessoal, em paz.